All countries of the world.
Tous les pays du monde.
世界のすべての国。
Salve, salve, mundão! Mais um episódio do podcast TP Mundo. O país da vez é a China, e que país importante! Estamos falando aqui simplesmente da nação mais populosa do mundo, que tem uma história riquíssima e milenar, o país que se tornará a maior economia do mundo já nos próximos anos. Um país mega importante e uma entrevistada mega especial. Bati um papo com a Cici, do canal Pula Muralha. Ela está no Brasil há 10 anos, chegando aqui para estudar e se apaixonou pelo nosso país. Sorte a nossa, né? Além de ótimos vídeos com seu marido Lucas, em que eles contam sobre a cultura chinesa, a Cici dá aula de mandarim, um projeto muito legal. Ela é realmente muito carismática e vocês vão perceber aqui no ótimo bate-papo. Antes disso, vamos às informações e curiosidades sobre esse país.
Information about the country.
A primeira informação vem da consultoria migratória parceira do podcast, a Over Personnalité, e é sobre a necessidade do visto à China. Até porque o país tem muitos pontos turísticos, como a Muralha da China, Cidade Proibida e o Templo do Céu, além de muitos brasileiros irem a esse país a negócios. Então, o visto se faz necessário e há dois consulados no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro, além da Embaixada em Brasília. Se você deseja visitar a China a turismo ou mesmo a negócios, conte com a Over Personnalité. Ela pode te dar suporte para o visto, ou mesmo legalização de documentos, tradução juramentada, processo de cidadania, enfim. A OP é uma empresa expert nessa área. Ah, e além disso, a consultoria tem diversos clientes de empresas oriundas da China, legalizando os chineses que vêm ao Brasil a trabalho. Então agradeço mais uma vez pela parceria da OP. Indico novamente a página do Instagram, @overpersonalité, personalité com dois N's. Agora vamos às outras informações desse gigante país. Literalmente gigante, sendo o terceiro maior país do mundo. A capital é Pequim, ou Beijing em inglês. Como adiantado, o país tem a maior população do mundo, com 1,3 bilhões de pessoas. No entanto, a Índia vai ultrapassar essa marca já nos próximos anos. De acordo com pesquisadores, isso pode acontecer em 2022. Ah, e a cidade mais populosa da China não é a capital Pequim, mas sim Xangai. O presidente é o Xi Jinping, que está no poder desde 2013, sendo que em 2012 ele foi nomeado secretário-geral do Partido Comunista da China, sucedendo Hu Jintao. Aí você pode se perguntar, ué, como um país comunista com um regime mais fechado está no caminho para se tornar a maior economia do mundo? Algo errado não está certo, né? Bem, embora o Partido Comunista que governa a China desde 1948 seja declarado comunista, práticas econômicas liberalistas e até mesmo consideradas capitalistas são implantadas no governo chinês na atualidade após várias reformas econômicas do país. Isso explica muita coisa, né? A história da China para chegar no lugar que está hoje é bem extensa, mas vou citar aqui alguns pontos de forma cronológica, envolvendo algumas curiosidades no meio para deixar um pouco mais interessante. A China é realmente um país com uma história milenar, que foi governada por dinastias que eram sucedidas de pai para filho. Dentre essas dinastias, uma das mais importantes foi a dinastia Qin. Inclusive, o nome da China tem como base isso. Ou seja, a China tem esse nome devido à dinastia Qin. Essas dinastias foram muito importantes para a formação da China como conhecemos. Até mesmo um dos principais filósofos e pensadores de uma época que esse tipo de governo era exercido. E o nome dele é Confúcio. Ele que morreu em 479 a.C. foi importantíssimo na época e até hoje é utilizado como base de estudos. Acredito que seja o filósofo e pensador mais importante da China. Outro ponto histórico exemplar chinês é a Muralha da China, que teve as primeiras partes construídas no ano de 220 a.C. Toda a muralha em si foi construída, reformada, mantida e concluída em 1644, na dinastia Ming, ou seja, levou 20 séculos para ser finalizada. Muito tempo, né? Para conhecimento, a muralha foi construída para proteger os estados e impérios chineses contra as invasões de vários grupos, principalmente os mongóis, lembrando que a Mongólia fica no norte da China. Outra curiosidade é que nos trechos mais antigos da dinastia Qin, de 221 a 207 a.C., foi usada uma massa feita com arroz glutinoso. Olha que interessante. A muralha é considerada como uma das mais fantásticas obras construídas pelo homem e é uma das sete maravilhas do mundo. Agora falando um pouco mais da história contemporânea, a última dinastia foi de Qing, caindo em 1912, quando nasce a República da China com a Revolução Xinhai, comandada por um grupo político e deixando de ser governada agora por imperadores, reis ou dinastias, mas pelo Partido Nacionalista e em sua maioria representada por fazendeiros. Até que em 1921 nasce o Partido Comunista Chinês, sobre a influência do principal personagem, Mao Tse-tung. Lembrando que nessa época, várias manifestações ao redor do mundo se iniciaram devido ao comitê desenvolvido pela União Soviética. Isso rolou até mesmo no Brasil. O Partido Comunista Chinês nasceu em 1921, mas somente nos anos 30 tem uma importante contribuição, como a longa marcha que levou 100 mil comunistas a irem a pé 12 mil quilômetros rumo ao norte da China. Ou seja, o comunismo foi ganhando força, porém, alguns fatores externos influenciaram a China, como em 1937 a invasão japonesa, além da Segunda Guerra Mundial. Até que em 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, e sem problemas externos, estourou a Guerra Civil Chinesa. De um lado estavam os comunistas, representados por Mao Tse-tung, e por outro os nacionalistas. A guerra durou de 45 até 49, com a vitória dos comunistas. Os nacionalistas são expulsos e eles vão até a Ilha Formosa, onde foi criado Taiwan. Inclusive até hoje há problemas de reconhecimento de Taiwan, assim como Hong Kong. Vamos ver se eu encontro aqui para falar no podcast alguém de Hong Kong e Taiwan. Seria bem interessante. Mao Tse-tung governa o país com pretexto comunista, toma muitas medidas, algumas fracassadas, culminando na morte de muita gente, de 20 a 50 milhões de pessoas, principalmente no começo do seu governo. Ele morre nos anos 80, mas o sistema comunista perdura até os dias atuais como conhecemos a China. Em complemento à pergunta que eu fiz inicialmente sobre um país comunista chegar ao topo da economia mundial, basicamente o boom se deu devido a práticas de uma economia mista. E eu cito aqui três exemplos. O primeiro, a China permitiu privatização, mesmo em um país comunista. O segundo, a exploração ambiental. O terceiro, a mão de obra barata, talvez um dos principais. Então são três pontos que, ao meu ver, explica bem esse cenário, né? Aproveitando que eu falei de economia, e também envolvendo os Estados Unidos, eu gostaria de dar uma dica cultural. Um documentário que está disponível no Netflix. Chama a Indústria Americana, o American Factory, e explica muito bem na prática o que está acontecendo na economia do mundo. O enredo é o seguinte, trata-se de uma empresa chinesa que se instala em uma cidade norte-americana, em um local onde tinha outra companhia, mas que faliu. E essa cidade nos Estados Unidos fica muito agradecida, pois isso geraria empregos. No entanto, o choque cultural trazido é enorme, o que parecia ser um detalhe se transforma em grandes problemas. Um documentário muito bem feito e não é à toa que ganhou o Oscar. Eu realmente recomendo. Tá, então, essas foram as informações e curiosidades sobre a China, um país extremamente importante, gigante, com uma história sensacional. Tem muito mais assunto que eu queria falar aqui, ou mesmo detalhar mais a história, mas não quero fugir da proposta do podcast, até porque temos aqui a conversa com a querida Cis. Então, sem mais delongas, vamos agora ao bate-papo.
Interview with a foreigner.
Vamos lá, pessoal. Eu tô com a Cici do canal Pula Muralha, que eu acompanho há algum tempo. Eu tive o prazer aqui de falar com ela. Oi, Cici, tudo bem?
Oi, tudo bem? Oi, gente. Dajahao, Xisusu, eu sempre falo isso no canal, significa olá, pessoal. Meu nome é Cici. E muito obrigada pelo convite, Marcos.
Imagina, imagina. Pois. Prazer é todo meu. Acho que algumas pessoas que estão ouvindo já te conhecem. Outras não. Então eu queria que você se apresentasse. Conta um pouco quem é a Cici, quanto tempo você está no Brasil e seus projetos.
Sim, eu já estou aqui faz quase 10 anos. Acho que tem que fazer uma festa para 10 anos. Eu cheguei aqui em 2011, fevereiro, dia 20 de fevereiro em 2011. Eu lembro muito bem esse dia, porque foi uma preparação grande antes de vir, porque eu já comecei a preparar em 2010, né, e aí quando chega o dia, eu lembro quando eu fiz despedida na China, meus amigos falaram, nossa, você ainda não foi embora?
Bastante tempo.
Já faz 5 meses.
Você se preparou bem, mas... então.
É, porque tem várias coisas, né? A primeira vez eu saí do país, eu estava na faculdade, era um tipo um intercâmbio. E tem essa questão de trabalho, de convite, né? Tem que chegar o carta do outro país. Enfim, tem umas coisas tipo burocráticas que demora. Eu também estudei um pouco de português antes de vir aqui. Então, foi uma preparação tipo de meio ano, pelo menos.
Caramba! Para vir para cá. As culturas são muito diferentes, né? Então, eu imagino que essa preparação foi essencial, né?
Sim, mesmo assim, quando cheguei aqui também, não falava quase nada. Eu lembro que eu sempre conto, né, quando a primeira reunião, porque eu vim aqui para ensinar chinês, né? Eu sou professora até hoje, Mas depois eu vou contar. Mas eu vim aqui, o motivo ela ensinar chinês para brasileiro. Então, eu lembro a primeira reunião, o diretor da escola falou: se apresenta um pouco em português. Nossa, eu imaginei, nossa, eu falei: não, deixa eu pensar uma apresentação. Nossa, eu pensei, tipo, muito. No final, eu consigo falar uma frase.
Nossa, deve ser muito difícil.
Sim, e aí eu ensinei, eu trabalhei, né, nessa escola. Não sei se o pessoal conhece, mas se chama Instituto Confúcio. É uma escola oficial do governo chinês, e aí por isso eu vim aqui meio que um intercâmbio, porque eu estava no mestrado lá na China, que é ensino de mandarim para estrangeiro também. Então eu vim aqui é um intercâmbio, porque é uma parceria com minha universidade, e serve como tipo um prática, né, do nosso curso também. E aí, a ideia, ela fica só 10 meses. E aí eu ia voltar para terminar meu mestrado, tudo certinho, para
Caramba.
continuar minha vida lá.
De 10 meses foi para 10 anos, olha que legal.
Nossa, é verdade. Sim, agora. E aí eu gostei muito, no segundo ou terceiro mês, eu já pensei, falando, não, eu vou renovar, porque a gente pode renovar mais, tipo, até 2 vezes. Então você
Isso.
pode renovar mais uma vez, mais 2 vezes. Então eu falei, ah, eu vou renovar uma vez, porque eu estou aprendendo português, uma língua muito diferente, e um país muito diferente, que é a minha primeira experiência de ir no outro país. Enfim, tudo é muito novo para mim. Então eu achava 10 era muito pouco. Renovei mais um ano, e aí eu voltei, né, em final de 2012. Voltei. E aí eu voltei em 2012 indo para a China e eu finalizei meu mestrado. Aí, na verdade, no meu segundo ano aqui, eu já estava preparando para um outro mestrado aqui, que é no RI, Relações Internacionais, que eu falei, né, que a gente estudou no
Sim.
curso, por vários motivos, né, que aí já é muito detalhe. E aí mas me interessei por isso. Aí eu consegui. E aí eu finalizei o mestrado lá em 2013 e vim aqui no mesmo ano para cá para começar meu mestrado aqui no Brasil, em 2013. Só que quando eu comecei mestrado, eu descobri que eu gosto, tipo, meu mestrado, a minha faculdade, ela letras, é ensino de mandarim. Meu mestrado era ensino de mandarim. Eu trabalhei com ensino de mandarim, então muitos anos, e eu não queria parar. Então, eu continuei. E aí, meu marido, que hoje é marido, lá naquela época namorado, o Lucas, ela é jornalista, ele trabalhava com vídeo, ele trabalha, né, tipo, na época ele começou a trabalhar com o canal do YouTube. Então, ele falou, naquela época, eu não conheço o que é YouTube, porque na China a gente não usa YouTube. Né? Então, para mim era muito novo. E aí ele falou: mas você poderia ensinar chinês no YouTube? E eu falei: o quê? Como assim ensinar chinês no YouTube? Ele falou: amigo, o que que é isso?
Que ótima ideia, né? Deu super certo.
Então, sim, em 2013, no final de quando eu lembro que terminando o primeiro semestre, e aí a gente começou desse grande projeto. Só que eu tinha muito vergonha, meu português, eu acho. Não era muito bom. Aí só aparecia a minha mão escrevendo ideograma chinês. Inclusive, não tá mais no canal esses vídeos, que só tem mão. Porque a gente logo depois percebeu que não ia estar certo, porque o nível de chinês naquela época dos brasileiros era muito mais iniciante, né? Então, você precisa, para chegar a escrever um ideograma, precisa muito passo, né?
Entendi, entendi.
E aí a gente começou em 2014, o canal Pula Mulalha. Aí apareceu meu rosto. Ela, bom, de lá para cá, eu com certeza meu português evoluiu muito, perceber quando eu vi o vídeo daquela época, mas era bem difícil, que sempre travava, porque não falava muito bem. É, eu queria falar certinho, né, como eu sou professora. E mas Assim, de lá para cá, e aí a gente começou, né? Começou a aparecer alunos, e aí eu comecei a dar aula individual, em turma. Aí em 2015 a gente fez uma campanha no Catarse para fazer o nosso primeiro material didático que chama Caixa Mágica de Chinês, que são 60 cartas ilustradas para ensinar ideograma chinês.
Que nome legal.
É um grande projeto. Aqui é podcast, não dá para mostrar, mas se você digitar Caixa Mágica de Chinês no Google, você vai achar nosso material. E
Boa.
ele foi um resultado de uma campanha no Catarse. Aí a gente conseguiu, mais de 300 pessoas apoiaram, então nós deu muito certo. E no mesmo tempo a gente também iniciou o curso online, né, em 2016. Então hoje em dia a gente tem dois canais no YouTube: um é Pula Mulala, que é mais voltado para a cultura hoje em dia, não é. Tipo, saiu um pouco de aula de chinês, porque a gente fez um outro canal no YouTube, chama Clube de Chinês, que é só aula de chinês, para quem quer aprender mesmo. E a gente tem um curso online que é completo, né? Não é gratuito, é nosso trabalho principal, que a gente funciona como escola.
E se alguém quiser, alguém que está ouvindo, fazer aula de mandarim, como que funciona? Como que faz?
Ah, só entra no site clubedechinês.com.br ou pode mandar e-mail para a gente, que é contato@pulamulalha.com.br, porque a gente tem tipo duas marcas, né? Um é Pula Mulalha, que é mais amplo, e Clube de Chinês é só a escola, aula de
Entendi.
chinês.
E você falou que foram 300 pessoas, né, inicialmente. Quantas pessoas, mais ou menos, você já ensinou? Você consegue contabilizar?
É o meio difícil, porque no Pura Molar agora a gente tem mais de 700 mil inscritos. Então a gente tem um grande público que tem interesse em cultura chinesa e tem língua chinesa, né? Muitas pessoas. E no Clube Chinês, agora, no canal, que é só aula de chinês, a gente tem quase 40 mil inscritos, né? Que a gente começou no meio de 2018.
Nossa, já
Não,
deu
2018.
bastante coisa em 2 anos.
É, então, tipo, tem um ano e meio, né, nesse canal. Então, agora eu percebo que tem uma tendência de cada vez tem mais pessoal querendo aprender chinês aqui no Brasil. Então, tem bastante aluno.
E eu vou fazer uma pergunta que acho que muita gente tem a mesma dúvida. Eu já vi lá no seu canal, você já falou, mas eu queria que você falasse aqui para quem está ouvindo, qual a diferença de mandarim e chinês?
Ah, sim. Então, chinês, né? Tipo, é mais óbvio, porque você é chinês, você fala chinês, isso mesmo. Mas o que que é mandarim, né? Na verdade, na China a gente tem muitos dialetos, né? Tem mais de 80 dialetos. Por exemplo, eu falo dialeto. A gente brinca que todos os chineses nascem bilíngue. É, não nasce bilíngue, né? Tipo, você vai para a escola, você aprende mandarim. É uma língua patrão oficial da China, né? Então você na escola fala com professores, filme, vídeo, novela, programa, tudo é mandarim. Mas em casa você fala dialeto com seus pais. Por exemplo, na minha região, minha província chama Hunan. E em Hunan mesmo tem os dois, três principais dialetos, mas dependendo da cidade às vezes muda muito, né? Então, tem um dialeto que talvez muita pessoa conheça, que é cantonês. Cantonês é um chinês, mas ele não é mandarim, né? Ele é um dos idiomas que fala dentro do território da China. Sim, mas a gente escreve igual, que são ideogramas chineses, que é escrita chinesa. Então, essa diferença, na verdade, é sua fala.
Entendi.
Sim.
Entendi.
E a mandarim é baseado do dialeto de Pequim, que é a capital da China.
Entendi. Eles oficializaram, né, em Pequim e depois todo o país teve que seguir isso, alguma coisa assim, né?
Sim. A gente tem. Entre os chineses tem teste de mandarim para os chineses. Por exemplo, eu estudei no, na universidade que é para ser professores. Então, obrigatoriamente, você tem que passar um teste de mandarim, porque você vai ensinar.
Ah, tá.
Isso.
Tá, agora tá bem claro. Espero que todos que estão ouvindo tenham entendido. E você falou logo no começo que você se apaixonou pelo Brasil e resolveu ficar aqui, né? O que que você se apaixonou assim? Eu fiquei bem curioso para saber. Cita alguns pontos, o que fez você gostar tanto daqui?
Bom, eu acho que tem. Assim, eu posso separar em pessoal e o Brasil em si. Porque pessoal, acho que eu já falei um pouco. Era a primeira vez que eu saí do país. É, então, para mim, tudo é coisa nova. Eu gosto de coisas novas. Culturas muito diferentes, idiomas muito diferentes. Então, eu acho que isso, talvez em vários outros países, eu também vou gostar. Então,
Ah, tá.
isso eu acho que não tem muito a ver com o Brasil. Aí, outra coisa com o Brasil, eu acho que tem. Eu gosto muito de clima. Clima aqui. Quando eu cheguei, eu lembro aquele vento de tropical. Muito verde, né? Árvore. E também as pessoas, eu acho que pessoas são muito. Eu ensino mandarim já no início, então eu teve contato com brasileiros diariamente, muito intenso. Mesmo que eu não falava muito português, mas meus alunos me ajudaram muito, me levaram para passear em vários lugares. No
Nossa, que
primeiro
legal.
ano já teve um aluno me levou para Natal, Pipa,
Que
muito longe.
legal. Muito bonito lá.
É, então, sim, eu acho muito comum o chinês gosta muito do Brasil quando chegar aqui, porque por clima, por né, tipo de natureza, de pessoas muito muito carinhosas.
Entendi. E nesses 10 anos?
Sim.
Nesses 10 anos, teve
Oi?
algum momento que você pensou em voltar para a China? Tem alguma coisa que você sente falta de lá?
Ah, com certeza. Eu já pensei, mas assim, eu volto até que bastante, né? Quando eu volto, eu fico um pouco mais tempo lá, né? Para não, porque a viagem é muito longa, é muito difícil, é 24 horas só no avião. Não conta essa de você tem que trocar avião, tem que ir para, enfim, só de dentro do avião você vai passar pelo menos 24 horas, então é muito tempo. Então, eu passo, né, bastante tempo lá, mas eu sempre comparo, né, que agora eu moro aqui no Brasil faz 10 anos. Eu acho que cada país tem sua vantagem, sua desvantagem, tem ponto que você gosta, tem ponto que você não gosta. Então, por exemplo, aqui no Brasil, segurança sempre é uma coisa que naquele momento você fica, ai, nossa, como eu quero estar na China, que eu não preciso me preocupar, sair à noite e passear, porque eu adoro caminhar na rua. Mas aqui é um pouco mais difícil.
Inclusive, tem alguns vídeos no seu canal que eu até indico para quem tá ouvindo que você trouxe seus pais aqui, foi muito bom a saga deles aqui. Você levou eles para comer pastel, para comer comida japonesa, comer comida árabe, foi muito bom. Eu e minha esposa, a gente quase chorou no último episódio quando eles voltaram para a China, foi bem emocionante. E o que que eles falaram assim depois, resumindo assim sobre o Brasil? Qual foi a opinião deles sobre o Brasil?
Então, esse, na verdade, eu gravei um vídeo, só que eu gravei tudo eles falando em chinês. Então, mas eu coloquei legenda, se alguém quiser ver, tipo, o que meus pais achou do Brasil. Deixa eu lembrar, meu pai, né? Meu pai, ele gostou do churrasco.
Legal.
Nossa, meu pai apaixonou pelo churrasco, porque na China, o carne bovina, né, é muito caro e é muito raro, né, que ele comeu muito, até ele falou que, nossa, eu acho que eu passei mal. E ele aprendeu a fazer churrasco, que não é uma cultura chinesa, né, tipo, fazer churrasco mesmo na churrasqueria, churrasqueira.
Isso, na
E
churrasqueira.
quando a gente estava viajando, teve um lugar que tem um churrasqueiro que você pode fazer, e ele aprendeu a fazer, e ele ficou mal feliz. Né?
Legal.
E ele gostou de praia. Que mais? S2 eu lembro muito bem. Minha mãe gostou muito, que eu lembro que ela falou que na praia as mulheres usam, mesmo que sendo mulher mais velha, tipo, usa biquíni, né?
Uhum.
E aí eu acho que porque na China é um pouco mais, para as mulheres, mais conservadas.
Tá.
Então eu acho que a minha mãe ficou encantada
Que
de
legal.
ver, sabe? Eu acho que ela, tipo, sente, nossa, eu também posso usar biquíni.
E Cício, você falou dos seus pais. Agora eu quero falar de, eventualmente, se você tiver um filho aqui no Brasil. Você falou dos prós e os contras. Você acha que onde seria melhor, se você tiver um filho, ele estudar no Brasil ou na China?
Nossa, isso eu tô pensando ainda, não tenho resposta.
Então, acho uma pergunta bem difícil de responder.
É muito difícil, porque eu penso muito, tipo, igual tem os contras, tem os favores, tipo, todos os lugares. Na China, eu lembro que a gente estuda muito, né? Então, tem uma concorrência muito maior do que aqui. Mas assim, eu acho que depende, né? Depende, eu acho que depende o que que ele quer também. E eu não posso decidir.
E você, mesmo sem pensar em filho, mas nos próximos anos você pensa em continuar no Brasil?
Próximos anos? Ah, quem sabe? Oh, eu acho que a epidemia me faz pensar que você nunca vai saber o que que vai acontecer amanhã.
É, né? Delicado.
Então, não sei. Talvez a gente vai viver um pouco na China, porque o meu marido, o Lucas, ele também que tem essa experiência também. A gente viveu um pouco, né, na China, mas pode viver um pouco lá também. Mas acho que o Brasil, como a gente, nossos alunos, nosso trabalho, tudo tem muito a ver com Brasil e China, então eu acho que eu acho que não vamos assim, vamos sair do Brasil. Assim,
Tá,
não.
eu entendo, tá enraizado, né? Vocês têm muitos projetos aqui.
Sim, sim, sim.
Mas o Lucas, ele fala chinês?
Sim?
Mandarim, né?
Fala? Sim, fala.
Nossa, eu
Fala com
imagino.
meus pais.
Que legal! Eu tenho um amigo que ele chama Wesley e ele faz, né, mandarim. E ele às vezes ele posta algumas coisas, eu acho extremamente difícil. Mas eu acho muito legal, assim, muito interessante, porque a China economicamente está aí, né? Daqui a pouco vai passar dos Estados Unidos. Eu acho muito importante. Eu super apoio aí quem estuda línguas. Eu fiz francês, que é um pouco parecido com o português, então não foi tão difícil assim, além do inglês. Mas o mandarim eu acho bem difícil.
Ah, eu sempre falo, você não tentou, como você sabe que é difícil.
É, boa, boa. Inclusive, em um dos seus vídeos você ensina algumas coisas de uma forma muito didática, aí eu penso, caramba, acho que não é tão difícil assim, dependendo com quem você aprende, né? Então acho que você deve ser uma ótima professora. Não é à toa tantas pessoas foram atrás de você para aprender, né?
Obrigada. Mas eu sempre falo para os alunos, tipo, tem os alunos têm muitos motivos para aprender. Mas acho que qualquer idioma, você começa, você precisa ser mais dedicado, né? Tipo, vou aprender um idioma novo, então tem que ser mais assim, vou aprender mesmo.
Sim.
Não é difícil e eu vou aprender. E a gente tem professores brasileiros, ou seja, tem pessoa que fala muito bem mandarim, tem brasileiros. Então, né, se ele pode, você também pode.
Claro, claro. E você falou que muitas pessoas estão indo atrás, e a maioria dessas pessoas, elas estão procurando aprender o mandarim devido à economia, a China está em alta, né, em sua economia. O que que justifica eles irem atrás do curso de mandarim?
Eu acho que tem isso, com certeza. Tem muitos alunos pensa isso, mas não só isso. Tem muitos alunos me falaram que sempre acha a cultura chinesa, língua chinesa muito interessante desde pequeno ou algum momento por ser muito diferente. Então tem um público que gosta de aprender coisas diferentes. Né? Eu acho que tem muitas pessoas. E também Isso tem algum aluno falar, ah, eu penso em alguma língua asiática, né, por exemplo, mas a China por causa da economia, então talvez fica no primeiro lugar. Então isso meio que é de cultura, de idioma diferente, de cultura milenar e também, né, por causa da economia chinesa. Então acho que não é só um motivo. Sempre pessoal pensa, tem vários fatores para decidir, né? Acho que quando você decide seguir aprendendo uma nova idioma, você vai acabar entrando muito nessa cultura. Então, acho que sempre tem muitos motivos diferentes.
Sim, até porque a China é um país histórico, um país que tem a cultura muito rica, tem uma língua própria e além da economia, como eu já falei, então são diversos, né, os motivos aí para se estudar. Eu acho bem bonito mesmo. Você falou sobre a pandemia, você citou, você tem postado nas suas redes sociais, principalmente no começo, né, da pandemia, quando chegou aqui no Brasil, um pouco sobre algumas pessoas que se confundem. Julgam a China por ter começado, né, a iniciado o Covid. E você postou algumas coisas, algumas hashtags. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
Na verdade, eu postei mais quando começou na China, que no final de janeiro até mais ou menos final de fevereiro e início de março. Quando chega no Brasil, na verdade, na China já está muito mais controlado, né? A situação já estava muito mais tranquilo. Então, naquela época, acho que eu publiquei bastante vídeo. Teve algumas semanas que eu publiquei vídeo todos os dias, porque chegou muito fake news, né? Muitas coisas que é do internet que não é muito bom, né? Tipo, fake news não faz nada bem. E as pessoas, meus seguidores no canal, eles pediam muito de trazer alguma informação de lá mesmo, né? Porque os seguidores do Plamolara sempre, eu acho que, como seguem meu canal, e eles sempre já querem uma coisa, como se disse, né? Que é um pouco diferente, né? De tom, porque eu, como sou chinesa, eu posso ver e aí eu falo da minha opinião. Então, acho que aquela época foi mais por causa disso, de informar melhor, né? Traz essas notícias de fontes mais confiáveis, né? O que que está acontecendo realmente lá? Porque, assim, está acontecendo lá. Então, precisa saber o que que está acontecendo lá, né? Não...
Sim, exatamente.
Sim. Então, eu acho que aquele momento era muito importante. Eu fez.
Claro.
Mas me afetou muito minha vida, porque eu estava muito preocupado, porque realmente, né, quando começou na China, é uma coisa muito desconhecido e ninguém sabe o que vai acontecer, então é muito tenso. E como eu falei, que eu gravei o vídeo todos os dias, então meio que eu acho que teve uma hora quando chega no Brasil e quando tá mais calmo, eu acho que as pessoas já foram mais informado, eu parei de gravar esses vídeos. E eu fico muito feliz que tem vários meus alunos falam que por causa dos meus vídeos eles ficam mais preparados para quando a epidemia chegou aqui no Brasil. Então eu acho que tipo ajudou muitas pessoas.
Que bom, que bom. É sempre bom lutar aí contra fake news, né? É, tem muitas
Sim,
pessoas que
sim, sim.
se confundem. E ainda falando sobre a pandemia, o vírus começou na China. A China, querendo ou não, ela lutou aí, foi muito bem, né? No final das contas, ela acabou indo super bem e praticamente não existe mais o Covid lá e na cidade começou em Wuhan. Mas o Brasil, por outro lado, lutou mal, né? Hoje a gente está com 125 mil mortes e eu queria a sua opinião. Por que que você acha que é falta de disciplina no Brasil e muita disciplina na China e também nos países asiáticos? Eu queria um pouco que você falasse um pouco sobre o número de mortes.
Minha opinião, eu acho que meio que você já falou, né? Porque eu acho que é uma coisa de um grande assunto de saúde. Então isso precisa de diretriz muito
Sim.
mais claro, muito mais rápido, muito mais assim, o que precisa ser feito e acho que não foi feito aqui. Então, nem no início, nem agora, eu acho que foi, assim...
É disciplina mesmo, né?
É, eu acho que tem disciplina, na verdade, mas eu acho que também, eu não sei se é diretriz, é muito, uma palavra adequada.
É, assim.
Mas é umas regras claras, tipo, precisa ser feito isso, 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 e não pode falar isso, fazer isso, isso, isso. Eu acho que isso nunca foi claro aqui, né? Então, claro, as pessoas, se depender de disciplina de cada uma pessoa, isso não pode, não é isso que vai combater uma coisa, né? Porque tem que ser unida. Então, quem vai fazer isso são governo.
Uhum.
O governo precisa assumir esse papel para fazer isso. Então eu acho que disciplina de pessoas, acho que às vezes... eu acho que, tipo, se culpar a disciplina de cada um não é muito responsável, porque esse é uma responsabilidade de uma coisa maior, né? Que você... Que tá uma regra mais claro.
Sim, perfeito, perfeito. Inclusive, no episódio que eu entrevistei uma pessoa do Vietnã, uhum. ele falou uma coisa muito parecida, que vem do governo e as pessoas têm um pouco mais de disciplina, são mais regradas, isso atingiu o país inteiro. E no Vietnã, quando eu conversei com ele, não teve uma morte. E o Vietnã tá muito perto da China. Eu fiquei bem surpreso. E pra gente fechar a questão do coronavírus... Eu queria fazer uma pergunta mais polêmica agora. Que algumas pessoas alegam que a China ela conseguiu controlar a pandemia e teve poucas mortes, razoavelmente poucas mortes, mas que o governo ele acaba não informando o número real. O que você acha sobre isso?
Eu acho que todos os lugares vai falar que não... acho que teve aqui também, né? Mas na minha opinião, eu não posso dar essa opinião porque assim, pelo eu pesquisei no início, porque esses números, na verdade, foi contado no final de janeiro, quando fazer o fechamento, né, total de centro de epidemia, que é a cidade de Wuhan. Então, começou lá. Então, mas o primeiro caso, sim, foi confirmado mais cedo. Então, de lá a pala, desse data de começar a contar, talvez tenha outros, sim, foi escaparam. Mas quando eu acho que começar a contar, eu não acho que tem o número, tipo, falso, assim.
Aham. Não, legal, legal. Interessante você falar isso. E só pra gente fechar a questão polêmica... Pessoas estão comentando mais política, tanto para o lado positivo, que é bom falar, é bom discutir, dar a sua opinião, tem um lado ruim. Algumas pessoas discutem sem ter margem, né? sem estudar, e acaba virando um pouco ignorância, enfim. Você deve ter percebido isso. O que você acha da política brasileira? Você tem essa mesma opinião que a minha?
Na verdade, em geral, acho que em geral eu não discuto muito o político, e eu acho que, sabe, eu acho que o político é muito difícil. Como para dirigir, né, um país, já não é fácil. Eu acho que tem uma coisa, você tem que estudar muito para você opinar, né, uma ação de um governo, por que ele fez isso. Acho que não é simplesmente sim ou não. Para tomar uma decisão, né, eu acho que tem muito mais complexo do que a gente, né, só... Claro, a gente fala, depois de comer, jantar, a gente fala, mas para realmente dar uma opinião, eu acho que precisa estudar muito mais sobre o assunto.
Claro, perfeito. Eu tenho a mesma opinião. A gente tem passado por isso ultimamente. Mas eu acho que quanto mais você estuda, mais você vai atrás de informações, menos você comenta ali de um jeito desesperado, né? No YouTube, em qualquer lugar, Facebook, Instagram. Legal, mas sua opinião foi bem interessante. Depois de falar um pouco desses temas polêmicos, vamos voltar agora a questões culturais para a gente fechar de uma forma positiva aí. Vou até trocar de assunto, eu queria falar sobre culinária. Você sentiu em algum momento choque culinário? Porque a culinária chinesa e a brasileira são diferentes. Você até falou da carne, né? Você teve esse choque?
Eu acho que um pouco, Mas, por exemplo, agora o meu principal culinária, tipo comida, dia a dia, é comida chinesa. Mas no início eu achava algumas comidas bem parecidas com comida chinesa, tipo feijoada. Porque comida brasileira também tem muitas opções, né? E especialmente se morar em São Paulo, você pode achar vários tipos de restaurante. Então, não foi uma coisa assim que, ah, não tem comida para comer. Algumas comidas assim, eu não gosto tanto, tipo, ah, eu não acostumo comer queijo, por isso eu não como muito pizza, hambúrguer, que também eu não gosto muito, mas acho que muito brasileiro também não gosta, né? Eu gosto de feijão, arroz, comida quente.
E tem muito restaurante chinês, né? Mas dizem que não é parecido com a comida chinesa. É verdade?
Não, tem alguns. Hoje, acho que no início não tinha menos, mas agora tem muito restaurante chinês na Liberdade, em São Paulo. Então, você consegue achar a comida bem gostoso. Mas a comida chinesa, tipo, no restaurante é diferente em casa, né?
Ah, sim.
Então, o
Sempre.
que mais eu sinto falta é a comida da minha mãe.
Ah, que legal. E o que ela costuma comer no dia a dia, assim? Só para quem tá ouvindo ter uma noção.
Ah, na China, tipo, sempre tem arroz. É o arroz japonês, muito parecido.
Ah, tá.
É, tipo, arroz mais grudento. E aí você come
Gohan.
em jejum. É isso, chama gohan em japonês. E os pratos, come muito verdura, legumes, algum carne, peixe. A pessoa fala, ah, o que na China come? São as mesmas coisas. Come aqui, legumes, verdura, carne, peixe. Também come lá. Só que um jeito de fazer é um pouco diferente, né? Temperos, tipo, como preparar, são um pouco diferentes. Tipo, lá, a verdura, a gente sempre cozinha um pouco. Não, a gente não costuma comer verdura cru. Legume sempre refogado. Usa bastante shoyu, gengibre, alho. Cebolinha.
Tudo que você tá falando são coisas que tem aqui, mas é o que você falou, né? A maneira de você preparar, igual o arroz, né? O gohan e o arroz, do jeito que a gente come, são preparados de maneira diferente, mas é tudo arroz, né?
É, sim. Aqui também tem arroz, mas é muito diferente.
E a sua cidade, você falou o nome, ela fica próxima aonde? Pra quem tá ouvindo ter uma noção.
E, na verdade, eu estudei. Minha universidade é em Wuhan. Então, minha cidade é perto dessa cidade.
Yuhan foi onde começou o Covid? Ou você falou outro nome? É uma cidade grande, né? Uma cidade bem importante na China, né?
Sim. É uma cidade que tem muitas universidades boas. Então, tem muitos estudantes. Por isso, lá, quando... No início saíram muitas pessoas, 5 milhões, e isso faz sentido porque Ano Novo Chinês tem muita pessoa, estuda lá, trabalha lá, mas vai voltar para a terra natal para passar Ano Novo Chinês.
Ah, tá, entendi. A gente tá chegando no final, Cici. Eu queria te perguntar mais duas coisas. A primeira, eu queria que você falasse um provérbio chinês. A China é o país que tem mais provérbios, um país
Sim.
histórico, que eu acho muito legal, os provérbios chineses. Eu queria que você falasse um bem legal em mandarim e depois traduzisse em português.
Tem um aqui, o nosso livro didático,
Que
que a gente
legal.
fala para os alunos, que é "知之者不如好之者，好之者不如乐之者." Isso significa vale, porque eu estava procurando a tradução em português mais adequada, porque a tradução, essa é do Confúcio, é uma frase, um provérbio. Confúcio é um grande professor.
Sim,
É,
filósofo, né?
significa. Sim. E ele também é professor. Vale mais um amor pelo saber do que apenas saber. E vale mais a alegria do amor do que apenas um amor. Tá aprendendo?
Caramba, que forte, que bonito. Caramba, esse eu acho que foi um dos ditados populares, provérbios mais bonitos que eu já ouvi aqui. Caramba, bem
Que
forte.
legal. É porque a gente fala para os alunos, né? Tipo, quando você começar a aprender mandarim, você tem que gostar ele. E não é só gostar, você tem que divertir com ele.
Ótimo. Nossa, muito legal. Bem forte mesmo. E eu queria Por fim, eu sempre peço uma música aqui, uma música do país de origem, e eu vou colocar ela no final. Eu queria que você falasse uma, ou que representa bem a China, ou que é bem famosa atualmente, uma que você gosta.
Bom, eu acho que eu vou indicar uma música mais clássica, na verdade é música tipo mais que minha mãe gosta, mas ela é muito famosa, uma cantora chamada Teresa Tan. Ela também canta em japonês, então ela foi tipo uma grande artista na Ásia inteira. E essa música chama Tian Mi Mi, que é doce como mel. É uma música mais famosa, uma das músicas mais famosas dela. E é, se você cantar, todos os chineses vão conhecer.
Ah, que legal. Então, uma música super famosa. Então tá, eu vou colocar no final aqui. Então quem tá ouvindo vai poder sentir um pouco aí dessa música.
Ok.
Então é isso, Cici. Foi bem legal. Eu consegui perguntar tudo que eu queria. Quem tá ouvindo realmente vai adorar.
Ah, que bom, que bom. Muito obrigada pelo convite e obrigada, gente. Me segue no YouTube, no Instagram, Digitar por Amolália. E se quiser aprender chinês também.
Ótimo. Realmente, as páginas da Cici são muito boas, o canal, as suas redes sociais, né? São muito boas. Eu recomendo para quem está ouvindo também. Obrigado, Cici, mais uma vez.
Tá bom, obrigada, prazer.
Eu que agradeço, o prazer foi meu.
Obrigada a você, tchau, tchau.
Valeu, tchau, tchau. Tá, então, esse foi o bate-papo com a Cici, realmente muito bom. Como eu tinha falado, ela é uma pessoa extremamente carismática. Eu recomendo o canal dela, se você quiser aprender mandarim, recomendo também. Cici parece ser bem didática e deve ser uma ótima professora. O som que ela pediu vai rolar aqui no finalzinho. E eu aproveito para agradecer a todos que estão acompanhando o projeto, tanto o podcast quanto a página lá no Instagram, @todospaisesdomundo. Aproveito para mandar um abraço para o Wesley, meu amigo que está aprendendo mandarim, ele que me deu um toque para falar com a Cici, e deu certo, estou muito feliz por isso. Então é isso, até o próximo episódio, e bora conquistar todos os países do mundo.
Thank you for listening.